sei se vale a pena. Não sei se vale a pena. Bom dia, senhora Presidente do Grupo de Trabalho, senhores deputados. Muito obrigada pela disponibilidade em me receberem. O objetivo desta reunião é a apresentação de uma proposta de lei que estamos a preparar no Ministério da Defesa Nacional relativa ao Estatuto do Anticombatente. E esta proposta de lei, que como o Sr. Deputado Miranda Calha referiu, está na fase final de preparação e vai entrar agora em, por um lado, a audição das associações e, por outro, em circuito legislativo, visa, em primeiro lugar, fazer aquilo que me parece ser absolutamente fundamental e que é um reconhecimento do Estado português ao serviço prestado pelos antigos combatentes. Este processo, eu cheguei à Secretaria de Estado em outubro passado e no processo de recepção e audição de um conjunto de associações e de representantes dos antigos combatentes e também, naturalmente, dos deficientes das Forças Armadas, fui percebendo que, para lá, e se calhar mais importante do que algum benefício do ponto de vista material, há aqui um caráter simbólico que é muito relevante e ao qual os antigos combatentes prestam particular atenção. E por isso fomos desenvolvendo, em conjunto com as estruturas do Ministério da Defesa Nacional e particularmente com a Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional e também com todas as outras entidades que foram sendo envolvidas nestes processos ao longo dos anos, fomos desenvolvendo esta estrutura de documento que, para além, como referia, do caráter simbólico, pretende compilar e sintetizar numa peça legislativa aquilo que é o conjunto de direitos e benefícios que estão consagrados, aplicados aos antigos combatentes e aos deficientes das Forças Armadas, mas também consolidar aquela que é uma estrutura, por natureza, interministerial, do apoio que é dado do ponto de vista social, do ponto de vista económico, aos antigos combatentes. E esta proposta de diploma tem, naquilo que é a nossa definição, 6 componentes fundamentais. A primeira é a definição do universo do que podemos entender como antigos combatentes. E neste universo incluímos, para além de todos aqueles que serviram em campanhas militares entre 1961 e 1975, os militares que foram sendo integrados desde o início da década de 1990 nas Forças Nacionais Destacadas, em missões, seja no quadro da Organização das Nações Unidas, seja da Aliança Atlântica ou da União Europeia, porque consideramos que esta nova geração daqueles que serão os antigos combatentes deve ser reconhecido também ela pela mais elementar justiça, sendo que aqui, e também resulta de um processo de consulta e de interpretações que fomos recebendo, este universo deveria ser circunscrito àqueles que estiveram realmente em situações de guerra, conflito armado e insegurança, e por isso introduzimos o critério do nível C de teatros classificados, teatros de operações classificados, para podermos colocar de facto aqueles que tiveram um nível de empenho e de perigosidade particularmente relevante. E portanto o primeiro componente é este, a definição do universo, não só daqueles que reconhecemos socialmente e de uma forma, se quiser, mais tradicional como antigos combatentes, mas também de uma nova geração e que perdurará para além daquele que é, por natureza da vida, o universo dos antigos combatentes das campanhas militares de 61 a 75. O segundo componente deste diploma é a criação do cartão do antigo combatente. E este é, de facto, aquele que me parece o tema mais presente em todas as audições que fui fazendo com associações sobre esta matéria, porque é, de facto, o caráter simbólico. Mas nós não queríamos apenas dar uma dimensão simbólica a esta medida, e o objetivo deste cartão do antigo combatente é constituir-se como um elemento facilitador da relação entre o Estado e o antigo combatente. E o que é que eu quero dizer com isto? Eu percebi também, nestas audições, que em vários momentos existe um desconhecimento ou uma ausência de facilidade no acesso àqueles que são direitos que já estão consagrados. E, portanto, o objetivo é que este cartão do antigo combatente permita àqueles, e dado o universo em particular dos que participaram em campanhas militares entre 61 e 75, que têm a maior dificuldade em chegar aos serviços do Estado, em preencher formulários ou sequer em aceder à internet e preencher todos os documentos que são necessários, ser através das estruturas que hoje temos disponíveis do ponto de vista das bases de dados e da capacidade do Estado, ser o próprio Estado a reconhecer de início aquilo que cada um de per si dos antigos combatentes tem direito, considerando aquilo que é a sua situação particular. E por isso queremos, com este cartão, criar uma fórmula, uma medida de simplificação que interliga a informação disponível desde logo na Defesa Nacional, mas também ao nível da saúde, da segurança social, da autoridade tributária, e que se permita que este processo seja mais agilizado e facilitar este acesso. Terceiro componente, a criação do Dia Nacional do Antigo Combatente. Definimos como Dia Nacional do Antigo Combatente o dia 11 de novembro. Sabemos que, ao longo dos últimos anos, as celebrações, e os senhores deputados sabem disto bastante melhor do que eu, têm sido dispersas por vários dias e por várias ocasiões, e consideramos que o dia do armistício, porque é um dia de celebração da paz, e ninguém melhor do que os antigos combatentes para perceber a importância da celebração da paz mais do que da celebração de momentos históricos de conflitualidade, é esse o dia que consideramos reunir as características que possam permitir ao Estado português dar visibilidade à celebração daqueles que deram a vida e daqueles que têm uma marca permanente da participação ao serviço do Estado em conflitos, e esse reconhecimento é-lhes devido, e portanto encontramos no dia 11 de novembro aquela que pode ser a marca simbólica desta homenagem e desta celebração. Quarto elemento, ou quarto componente deste diploma, a criação da unidade técnica para os antigos combatentes. Qual é o objetivo desta unidade técnica? Na prática, garantir, assegurar a coordenação interministerial de todos os serviços do Estado que estão envolvidos no apoio aos antigos combatentes e aos deficientes das Forças Armadas. E por isso cabe ao Ministério da Defesa Nacional, através da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, coordenar este processo, e que conta com a participação de representantes do Ministério da Presidência e da Modernização Administrativa, desde logo para esta agilização das medidas de simplificação e de interligação dos vários serviços do Estado, representante do Ministério das Finanças, do Ministério do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social, do Ministério da Saúde, sem prejuízo de outros que se venham a reconhecer como necessários. E, portanto, aqui é num sentido de consolidar esta estrutura e garantir a boa articulação e coordenação dos serviços do Estado, de forma a agilizar aquilo que sejam as necessidades para prestar e fornecer este apoio que está consagrado na lei. Quinto componente, consagrar numa lei, e que esperamos possa ser aprovada até ao final da legislatura aqui na Assembleia da República, consagrar na lei aqueles que são instrumentos que já existem e que são reconhecidos por todos aqueles, pelo menos, que fomos ouvindo, como instrumentos de uma mais-valia de apoio aos antigos combatentes e aos deficientes das Forças Armadas. Em primeiro lugar, a Rede Nacional de Apoio e o Centro de Recursos de Stress em Contexto Militar. E aqui existe já o reconhecimento através de um decreto-lei, mas que é um decreto-lei que necessita de alguma atualização da Rede Nacional de Apoio. E a Rede Nacional de Apoio, como bem sabem, dirige-se a antigos combatentes que sofram de patologias provocadas pelo stress pós-traumático de guerra. Eu creio que é importante passarmos a considerar, e nós abrimos isso nesta proposta de lei, passarmos a considerar aqui também o apoio às famílias, porque a dimensão do stress de guerra não é exclusiva àquele a quem é diagnosticada a patologia. As famílias que com eles coabitam, aqueles que os acompanham na vida, precisam, e nós temos esse relato das associações e das organizações não-governamentais que têm realizado este trabalho absolutamente exemplar, com os recursos que dispõem, temos essa consciência de que será necessário passarmos a considerar também aqui as famílias no apoio ao stress, às vítimas de stress de guerra. O Centro de Recursos de Stress em Contexto Militar tem aqui um potencial que eu considero absolutamente fundamental em termos de recolha de informação e de mapeamento de um conjunto de situações, até porque envolve não só a dimensão de apoio institucional, mas também a investigação que possa estar a ser feita sobre esta matéria. Consagramos também aqui aquilo que me parece um projeto de enorme mais-valia, que é o Plano de Ação para Apoio aos Docentes das Forças Armadas, conhecido como PADM, que foi uma iniciativa impulsionada pela Associação dos Deficientes das Forças Armadas, está consagrada por um despacho da Defesa Nacional, mas eu creio que aqui reconhecer este trabalho que tem vindo a ser feito e com isto robustecer, não alterar na substância aquilo que este plano de ação faz, porque faz bem, mas reconhecer do ponto de vista do enquadramento jurídico aquilo que é o trabalho que tem sido feito e potenciar a partir daí um desenvolvimento também mais estruturado. O que é que criamos em matéria de instrumentos? Aquilo que é a nossa proposta de plano de apoio aos antigos combatentes sem abrigo. Esta realidade tem sido identificada particularmente nas grandes cidades, mais do que em pontos dispersos pelo país, mas aquilo que propomos é, de facto, a criação de mecanismos de coordenação com as estruturas já existentes, seja ao nível da Segurança Social, seja ao nível da Santa Casa da Misericórdia, porque por poucos que possam ser, são um universo que eu creio que não podemos secundarizar e deixar para trás. Finalmente, em termos de estrutura do documento, procurámos no anexo 2 compilar aquela que é a legislação existente sobre os direitos reconhecidos aos antigos combatentes e aos deficientes das Forças Armadas. Uma vez mais, eu creio que existe um déficit de comunicação sobre aquilo que está consagrado em lei e os cidadãos muitas vezes podem não ter a consciência plena do que têm o direito de usufruir. E é também neste sentido que procuramos fazer esta compilação, conforme dizemos no articulado, sem prejuízo daquilo que venham a ser direitos ou benefícios posteriormente definidos, mas garantir que esta compilação existe, que existe o acesso dos cidadãos que reúnem as características e as condições para o fazer e, portanto, organizamos esta compilação para fazer parte. Aliás, fizemos uma análise comparativa daquilo que é a legislação homóloga noutros Estados europeus e boa parte deles também inclui esta listagem de legislação aplicável a este universo. Portanto, em síntese, este diploma pretende consagrar em lei o reconhecimento do Estado português pelo serviço prestado pelos antigos combatentes, seja na dimensão que consideramos mais tradicional, entendido enquanto as campanhas militares entre 61 e 75, seja a nova geração, consubstanciar a demonstração deste reconhecimento através do cartão do antigo combatente e com ele a simplificação de um pleno acesso a direitos que são reconhecidos, reconhecer o Dia do Combatente, o Dia Nacional do Combatente, no dia 14 de novembro, consolidar a estrutura de instrumentos de apoio através de uma articulação interministerial e compilar esta lista de direitos e benefícios já consagrados, volto a salientar, sem prejuízo de outros que venham a ser reconhecidos. Estou naturalmente disponível para qualquer questão, esclarecimento, comentário, proposta que considerem conveniente. Muito obrigada.
A Associação dos Oficiais das Forças Armadas enviou-nos uma documentação sobre esta matéria e que tem a ver com uns assuntos que eu também já falei com a Sociedade de Estado, mas que talvez valha a pena aqui trocar impressões sobre a evolução desta área e quais são as condições para que isso aconteça. Nós sabemos que o Governo muitas vezes tem o Ministério das Finanças ali ao lado para fazer algum tipo de bloqueamento de coisas e, portanto, precisamos ter a possibilidade de, se calhar, inserir por iniciativa ou por parte da própria Assembleia alguma coisa que poderia ser também do interesse do Governo que se pudesse desenvolver. Portanto, os assuntos são já conhecidos, é a alteração legislativa ao Decreto-Lei 503, no sentido deste regime não ser aplicado aos militares que se deficientaram no cumprimento do serviço militar obrigatório. É uma alteração legislativa ao Decreto-Lei 167 de 2005, no que aos beneficiários associados respeita. É o reconhecimento do direito ao abono suplementar de invalidez aos deficientes militares com a desvalorização inferior a 60%. Portanto, isto foi-nos aqui enviado e, portanto, digamos, se estes pontos são considerados nesta legislação ou se haverá algum tipo de situação que nós possamos aqui analisar e ver o que a Assembleia pode.
Eu, em relação ao 503-99, eu sei que esse é um dos pontos fundamentais da Associação de Deficientes das Forças Armadas. Da última vez que eu falei com o atual Presidente, o Coronel Lopes Dias, da ADFA, reconhecendo aquilo que são as legítimas expectativas dos deficientes das Forças Armadas e da Associação, aquele que é o tempo que temos hoje até ao final da legislatura, a opção que tomámos foi, é preferível nesta altura apostar na criação do estatuto, alterarmos aquilo que é possível, e nesta altura estamos a preparar a alteração do decreto-lei que sagra o alargamento do período de alteração da percentagem de invalidez, que é uma das pedidos, da expectativa, mais do que reivindicações, da Associação dos Antigos dos Deficientes das Forças Armadas. E estamos a trabalhar nisso e esperamos poder ser alterado até ao final da legislatura. Em relação ao 503-99, eu disse ao Presidente da ADFA, e reitero, nesta altura é difícil, com o tempo de legislatura que temos, é difícil fazer essa alteração. Certamente que após o início de um novo período legislativo, de uma nova legislatura, essa questão voltará, até porque ela já é uma questão que está em cima da mesa há bastante tempo. Eu recordo-me deste diploma já estar a ser discutido há 13 anos, quando eu passei pelo Ministério da Defesa Nacional, portanto, voltando agora, ele continua em cima da mesa e precisa de um período de debate e de um período de concertação, seja no âmbito do Governo, seja depois na Assembleia da República. Portanto, o 503-99, nós não vamos fazer essa alteração por essa razão, porque temos um período curto até ao final da legislatura, mas estamos a trabalhar no decreto-lei que consagra a alteração do período de alteração, aqui no sentido de extensão do período de revisão da percentagem de invalidez, e este estatuto pretende, de facto, sintetizar a legislação e depois criar, até pelo início da legislatura, um momento para se poder rever aquilo que possam ser outras expectativas. A Assembleia da República aprovou a alteração no que diz respeito ao complemento de pensão das viúvas, e isso era uma expectativa muito, da qual aliás o Ministério da Defesa Nacional deu parecer positivo, e era uma expectativa muito, muito aguardada. Esta alteração do alargamento do período de revisão da percentagem de invalidez, estamos a trabalhar para que seja também aprovada, e portanto o 503 de facto terá um período de negociação e um período de concertação que não é compatível com o final da legislatura, e portanto essa questão não está, e como disse, comuniquei-o ao atual Presidente da ADFA na última reunião que tivemos, de facto não vamos poder fazê-lo e iniciá-lo neste momento. Muito obrigada.
Senhores deputados, fazem favor. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por comentar a Sra. Secretária de Estado, os senhores e senhores deputados, os senhores assessores. Em primeiro lugar, dizer que da nossa parte esta é uma matéria que nós reputamos de bastante interesse. É uma matéria que, ao contrário da maior parte das matérias que aqui são tratadas ao nível do Governo e ao nível da Assembleia da República, creio que não nos divide, pelo contrário, une-nos. E, portanto, da nossa parte, há todo o apoio para que uma proposta de lei como esta possa conhecer, eu diria, o mais rapidamente possível, a luz do dia. É uma sistematização que, eu devo dizer que é mais fácil ao Governo poder fazê-la do que propriamente à Assembleia da República, uma vez que dispõe de instrumentos mais operacionais e, portanto, vemos com bons olhos que seja uma proposta de lei, que não seja, enfim, propriamente o resultado aqui do Grupo de Trabalho, porque com aquilo que temos de fazer, e, portanto, isto aqui é como o tal navio, porque somos polivalentes e, portanto, muitas vezes é difícil, e, portanto, esta sistematização agrada-nos particularmente. Até porque, da nossa parte, há todo respeito por aqueles que, antigos combatentes que serviram Portugal, seja numa guerra que foi, de alguma maneira, extemporânea e anacrónica, mas na qual as pessoas estavam a servir Portugal, estavam a servir a pátria, e, portanto, têm que ter o justo reconhecimento, seja também no reconhecimento da perigosidade de algum tipo de missões das Forças Nacionais destacadas. Este exemplo concreto da República Centro-Africana, creio que diz bem do empenhamento das forças portuguesas e do risco que lhe está associado, e, portanto, também é importante que elas sejam reconhecidas. Como é o lema até de uma das associações que nós aqui também recebemos, Civis Pacem, para Bellum, isto é, se queres a paz, prepara a guerra, e, portanto, os homens e mulheres que são empenhados em missões deste tipo merecem todo o nosso reconhecimento. E, portanto, esta sistematização, não, digamos, introduzindo alterações relativamente àquilo que já está em vigor, tem esta virtude de poder, de alguma maneira, num único diploma, sistematizar tudo. E depois tem alguns lados simbólicos que reputamos de importante. Esta questão do cartão, que é uma questão que não tem custos associados, tem um elevado simbolismo que agrada à maior parte das pessoas que aqui vieram falar connosco sobre estas matérias. Por outro lado, também, e eu creio que temos todos aqui a necessidade de reconhecer que há aqui um caráter de alguma urgência e que seria muito importante que esta lei conhecesse ou entrasse em vigor ainda até ao final da legislatura. E, portanto, da nossa parte faremos tudo aquilo que for necessário para que isso possa vir a acontecer. Eu creio que, de alguma maneira, isto pode até servir de homenagem ao comendador José Arruda, que era o presidente, malogrado presidente da Associação de Suficientes das Forças Armadas, e, portanto, será a melhor homenagem que todos nós, enquanto responsáveis políticos, lhe podemos fazer à sua memória, será que, de facto, esta legislação possa ser aprovada até ao final da legislatura. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Vasconcelos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, Srs. Assessores, Srs. E Srs. Deputados. Da parte do Bloco de Esquerda, penso que foi dado um passo significativo, bastante importante, e este trabalho é de louvar, é de reconhecer, sem dúvida. e de acordo com o que a senhora secretária de Estado aqui transmitiu e com a proposta de lei que aqui está, elencando, portanto, as várias componentes e também mais uma, portanto, o anexo 2, onde é compilada toda a legislação, portanto, isso é facilitador, facilita, enfim, toda a legislação que estava dispersa, portanto, em termos de consulta e de aplicação da própria lei, de conhecimento dos próprios diplomas legislativos, que às vezes há desconhecimento, porque está espalhada por muita legislação, portanto, dificulta, sem dúvida, penso que é bastante positivo esta matéria. E, portanto, as componentes que aqui foram criadas, sem dúvida, o Bloco de Esquerda, à partida, gostaria também de fazer parte, de forma propositiva, também apoiando aqui esta proposta de lei, pese embora possamos, enfim, apresentar, não tanto na questão substancial dos próprios artigos legislativos, propostas de alteração, mas, por exemplo, na exposição de motivos, portanto, nem nada de mais, mas, por exemplo, logo no primeiro parágrafo, enfim, se for pacífico, todos nós sabemos o que foi a guerra em África, isso não há que escamotear, não há que escamotear essa fase, portanto, as pessoas foram para lá, os soldados, os militares, foram obrigados, foram constrangidos, mas às vezes, há sempre, às vezes, no tipo de linguagem, há alguns melindres, portanto, por exemplo, logo no primeiro parágrafo, nós sabemos que é os serviços prestados à pátria, nas campanhas militares, tal, se pudéssemos depois alterar aqui um bocadinho, que isto é um bocadinho melindroso, que há outras sensibilidades políticas também, não é? Nós sabemos, será pacífica à partida, portanto, pelas campanhas prestadas nas ex-colónias ou coisa assim. Mas isso é uma questão, penso que não será, por isso será difícil. Nessa primeira parte, à partida, sem prejuízo de, enfim, de olharmos com mais atenção aqui ao articulado legislativo e também na exposição de motivos. Mas, no fundo, penso que as propostas são de louvar, portanto, a criação do cartão do antigo combatente, sem dúvida, o Dia Nacional do Antigo Combatente, de 11 de novembro, que é uma data bastante simbólica e importante, com o final da Primeira Guerra Mundial, a questão da criação da unidade técnica dos antigos combatentes, portanto, há aqui alguns avanços nesta matéria, a questão do stress de guerra, que nós, inclusivamente, em dois orçamentos de Estado, até apresentamos algumas propostas, mas não teve acolhimento, enfim, não quer dizer que fosse exatamente como está aqui, mas que é uma matéria que existe e que nos fazem chegar a esse problema, portanto, tanto os militares, depois a questão com as famílias, etc., portanto, é de ter isso em atenção, portanto, a nível de envolvendo os familiares também, não é? E do plano de ação do apoio aos combatentes e aos docentes das Forças Armadas. Há aqui uma questão à partida, parece-me que este será o estatuto dos antigos combatentes. Nós tínhamos visto, assim falando, portanto, informalmente, ou pelo menos na comissão, que pudesse abranger também os docentes das Forças Armadas. Ele está aqui também, não é? Mas não sei se não poderia ser o estatuto dos antigos combatentes e dos docentes das Forças Armadas, por exemplo. Ou se eles ficariam de fora. Os deficientes defendem. Ah, claro, eu sei disso, não é? Eu sei disso. Mas, como, enfim, para como eles queriam a criação da tal Magna Carta, que fossem reconhecidos, etc., bem, isso é uma questão depois de ver, não é por aí que nós não deixaremos de estar de acordo com estas propostas. À partida, parece que tem condições para ser aprovada também. Desde que haja estas pequenas alterações cirúrgicas aqui, foram positivas pelo Bloco de Esquerda. Era só, muito obrigado.
Sr. Deputado João Rebelo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de cumprimentar a Sra. Secretária de Estado, Ana Santos Pinto, e os membros do seu gabinete. Eu gostaria também de agradecer todo o seu trabalho nesta área, que não é recente, como disse, esteve no gabinete do Ministro Severiano Teixeira, em que também trabalhou nesta área. É verdade que muitos dos assuntos que nós estamos aqui a elaborar são assuntos que têm barba, a expressão. Também não é verdade dizer que nada foi feito nos últimos 30 anos, porque não é verdade. Muitos governos fizeram muito, houve muita evolução, e com substancial custo financeiro, custo que é um investimento, porque estamos a acudir a pessoas que precisam. E depois também há aquela lógica e dinâmica em que nós aprovamos legislação que parece ser ótima aos olhos de toda a gente, mas depois a sua implementação não corre bem. E não é muito por culpa do legislador ou dos governos em ação, mas muitas vezes para quem tem de implementar. A máquina do Estado é a maior torturadora da vontade política e da ação política de todos os partidos políticos. Muitas vezes por omissão, muitas vezes por incapacidade, muitas vezes por falta de meios, mas por vezes também por desinteresse. Eu estou a dizer isso referente, por exemplo, à Rede Nacional de Stress de Guerra, ou seja, eu acompanhei a sua criação, já estou cá há anos suficientes para ter acompanhado isso, foi algo unânime neste Parlamento, em 99 ou 2000, no âmbito do SNS, que era natural que assim fosse, mas confrontou-se com uma data de resistências. Quer também da parte dos psiquiatras, que tinham pouca gente formada nesta área, quer depois porque não havia meios humanos suficientes e apostavam no tipo de... Os psiquiatras do Sistema Nacional de Saúde acudiam a outro tipo de patologias, depressões, outro tipo de distúrbios mentais, e é uma falta, uma incapacidade de detectar realmente o que é que nós estamos a falar deste universo. E portanto, analisando aqui a proposta que é feita, e indo aqui à questão do Centro de Recursos de Estresse do Contexto Militar, eu acho que nós estamos a precisar disto. E porquê? Este Centro de Recursos, que vai estar, suponho eu, no próprio Ministério da Defesa, o coordenado do Ministério da Defesa, vai permitir ser uma ajuda ao sistema montado no SNS para não só identificar quem é que tem esse problema, as associações também ajudam, é verdade, e estão mandatadas para isso, tudo que é a Associação das Combatentes, mas também para, muitas vezes, no SNS, as pessoas não consideram determinado tipo de pessoas encaixa-se nesta patologia do distúrbio pós-traumático. Mas com um conhecimento mais vasto que poderá este centro ter, pode ajudar a formatar com maior facilidade. Eles reclamam muito que no SNS é difícil, ou então nas pessoas que trabalham nesta área, dizerem, não, de facto esta pessoa sofre disso. Porque há falta de conhecimento e de sensibilidade que este centro poderá acudir, porque serão convidados por militares que sabem do que é que estão a falar objetivamente. Agora, temos é que dar mais este centro, e isso serão os governos futuros que deverão comentar, mas eu acho correto um chapéu que não só ajuda na identificação dos problemas, mas também estudá-lo. E não sabemos, pessoas que neste momento estão envolvidas em missões de paz que envolvem combate, como é o caso neste momento de paz, ou de implementação de paz, ou de interposição, no âmbito das Nações Unidas, NATO ou União Europeia, perante fogo, estes novos militares que nós temos não vão sofrer, poderão sofrer esse tipo de patologia. O sucesso pós-traumático não acabou na Guerra Colonial, nem acabou na Guerra do Vietnã, quando foi o grande campo de estudo nos Estados Unidos para este tipo de patologia. Vai continuar, enquanto houver conflitos, infelizmente, isso poderá acontecer. E este sim também pode acompanhar, porque eu sei, nós perguntámos isso quando nós visitámos a República Centro-Africana, se havia acompanhamento dos militares nesta hora, e foi-nos dito sim pelo Exército. Ou seja, há quem acompanhe e possa identificar determinado tipo de problemas relacionados com o stress, ao início do stress pós-traumático, já coisa que não acontecia na Guerra Colonial. E, portanto, acho que isto é importante. E pode dar esse up, pode dar essa parceria, quando o SNS está cansado de lidar com isso, está com os problemas que nós sabemos que tem, e por vezes, nas opções que faz, pode abandonar estas questão. Segundo, o cartão do antigo combatente é excelente. Podemos é lhe transmitir, senhora Secretária de Estado, o que nós ouvimos aqui das associações. Todas elas defenderam, é verdade, mas queriam acrescentar umas coisas que financeiramente têm impacto. Desde coisas tão simples como entradas de borla nos museus, gratuitas, ou então metade do preço, ou como há para os idosos, ou para os estudantes, ou aquelas coisas todas. Eu não sei qual é o custo que isto terá, não faço a menor ideia, mas não os podemos saber, podemos pensar em coisas tão simples como essa. Claro que tinham coisas mais densificadas e com custo muito maior, como não pagar transportes públicos exibindo o cartão do antigo combatente. Eu não sei se está na ideia do governo de dar alguma coisa nesses pedidos. A outra, esta é mais polémica, e vem da Liga dos Antigos Combatentes, era que seriam eles, para ser anticombatente, ou seja, ter o cartão anticombatente, tinha que ser sócio da Liga dos Antigos Combatentes. E esta também foi-nos colocada aqui na proposta que eles mandaram. Eu, em relação a isso, o ideal seria isso, mas não parece que o sistema esteja preparado. Porquê? Porque a proliferação de associações é de tal ordem, se o Governo optasse por isso e o Parlamento aprovasse, isto criava uma perturbação total a nível do associativismo militar que não seria aceitável. Mas pronto, mas a proposta que eles nos entregavam dizia isso mesmo. E dizia mais, tinham que pagar uma cota para ter o cartão e, portanto, era uma fonte também de financiamento da própria Liga dos Antigos Combatentes. Em relação aos seis abrigos, eu concordo, mas gostaria de elaborar consigo o seguinte. Fala deste centro, não, está aqui os antigos, são os abrigos, perdão, plano de apoio aos antigos combatentes de situação sem abrigo, que de facto é um número importante. Não sabemos quanto, portanto, vamos ter que identificar com a ajuda das associações e das próprias câmaras municipais. Mas fala de este plano visar depois as estruturas oficiais de trabalho, designadamente Segurança Social Santa Casa da Misericórdia. Mas porquê é que não o IASFA? Ou seja, o IASFA, nós sabemos, tem um conjunto de instalações, umas estão em volutas, outras estão a ser ocupadas para quem não deveria. Eu sei que o Governo está a fazer um plano para o levantamento de todas essas situações. Se depois na disponibilização de imobiliários, se não se podia acomodar também, o IASFA ser parceiro também de uma solução de ajudar estes sem-abrigos. Porque o que eu acho que fomos ouvir da Santa Casa da Misericórdia, bem como das estruturas do Estado da Segurança, é que eles estão, usando uma expressão inglesa, overwhelmed com pedidos. E sobretudo como a população está cada vez mais envelhecida. E estamos agora, daqui a 30 anos não vamos ter esse problema, porque as pensões são todas mais elevadas, mas ainda temos muita gente com pensões muito baixas, resultando dos sistemas inexistentes nos anos 60 e 70, e que pós-abril tentou de corrigir, mas ainda temos muita gente com pensões muito baixas. A verdade é que, e vivem mais tempo, porque o SNS vai permitindo que as pessoas vivem mais tempo. E, portanto, estes problemas vão se agudizar nos próximos 20 e 30 anos. A próxima geração de idosos vai ter maiores capacidades para ter mais recursos financeiros, porque terá descontado a vida inteira. Ora, perante isso, a Santa Casa e a Segurança Social devem estar absolutamente lotadas destas coisas. Se o IASFA não poderia ser parceiro em pensar uma solução, neste momento que está, eu sei que está com gravíssimos problemas financeiros, mas, como foi dito aqui pelo Sr. Ministro, numa fase, daqui a algum tempo, vamos ter que pensar num financiamento direto para resolver os problemas mais densos e um novo modelo de gestão do IASFA poderá eventualmente acomodar esta questão. Em relação a... gostaria de saber se há algum estudo, voltando ao stress pós-traumático, sobre... Foi-nos aqui dito pelo antigo... por um dos criadores dessa rede, que veio aqui no âmbito de uma petição por causa das antigas instalações dos hospitais da Marinha e do Exército, dizer que a rede não está... Fez aqui uma declaração bombástica. Ah, vocês tiveram uma excelente ideia, mas a rede não funciona. Eu conheço casos em que a rede funciona muito bem e há muita gente empenhada a ajudar pessoas com stress pós-traumático, mas é verdade que noutros locais, sobretudo do país, quando é espalhado, não tem essa questão. E há muitos docentes que vivem fora das grandes áreas urbanas. Eu gostaria de saber é se existe, dentro do SNS, isto não é consigo, mas pudesse saber se tem alguma informação sobre isso, de um estudo sobre esta questão. Portanto, a rede foi implementada em 2001, estamos quase a fazer 20 anos, se haveria uma perspectiva de ter informações sobre quantas pessoas é que foram acolhidas, se há essa possibilidade, se calhar não. Mas era importante também saber do que é que estamos a falar. Depois, fez muito bem em sistematizar aqui toda a legislação. E disse bem também que muitos antigos comandantes não sabem os direitos que têm. Mas é compreensível, porque aqui há, por exemplo, aqui esta questão das propinas, é a legislação de 1971 e 72. Ou seja, é natural que até a legislação ante a democracia... As pessoas pensam que já nem esteja em vigor, mas também, ainda recentemente, eu vi que havia uma legislação, sobretudo na área das florestas, que datava de 38 ou 39. Portanto, nós temos ainda aí umas coisas, muito progresso a fazer para ter a coisa mais fácil. E, sobretudo, a percepção deles, tem razão, é difícil eles perceberem o que é que têm direito quando isto está tão espalhado. Claro que há uns que são mais rápidos a chegar lá. Eu acho que esta sistemização vai permitir, de facto, uma maior compreensão. E se calhar algumas deles não sabem que têm estes direitos, e isso passam a saber. Finalmente, eu gostaria de levantar a questão do tempo. Do tempo para aprovar isto. Ou seja, eu estive a ler os agendamentos até meados. Portanto, a última sessão para votar tudo é 23 de julho. Depois temos o Estado da Nação a 8. Aí não se, há um outro período de votação. Agora, entre estes dois períodos, nós temos de ter isto aprovado. Ora, todas as sessões relativas, todas as sessões plenárias estão já atribuídas em tempo de planeamento. Ou seja, para tentar incorporar... 24 de julho, não é? E tentar incorporar isto vai obrigar a uma ginástica quase impossível. E, portanto, nós devíamos ver a possibilidade, porque acho que isto é fundamental que seja aprovado, e todos os partidos concordam com isso, que nem que se fizesse uma coisa que eu acho que é muito raro fazer, mas era a solução possível, ou então seria aberto uma nova sessão de manhã, uma coisa assim que eu duvido, que os presidentes dos parlamentos, sejam que partido for, são sempre muito conservadores nestas questões. Está o planeamento, está a culpa dos partidos, ou o governo, por não ter metido como devia. Era, num dia em que estavam os agendamentos, agendar isto sem tempo, que é o que se pode fazer. E o debate seria feito na comissão. É a única forma que eu estou a ver, porque então arranja-se mais um dia de plenário. Eu estive a estudar aquilo bem, estive a ver isso com o nosso chefe de gabinete. Ou existe um consenso dos partidos para arranjar o tal novo dia para outras coisas, ou vai ser muito difícil discutir. Porque isto tem que ser discutido e votado na generalidade para poder depois ser na especialidade. E depois a votação final pode entrar naquela perspectiva até 24 de julho, temos tempo. Portanto, eu estou com medo e nós devemos nos mexer nos nossos grupos para ver esta possibilidade. Claro que discutir sem tempo é muito chato, porque é uma coisa que depois não tem projeção do plenário, mas não havendo outra solução, todos nós queremos, e o Governo quer também, e os partidos querem provar isto, é agendar, e a senhora doutora sabe, porque esteve quando chefiou o gabinete da presidência da Associação Esteves, de que por vezes era a solução que se tinha, mas era para normalmente tratados internacionais, era sem tempo, ou acordos internacionais, de pequena dimensão, obviamente, aquelas acordos entre coisas tributárias, etc., e era feito sem tempo. Portanto, essa possibilidade existe, é feito, já foi feito muitas vezes, e eu não estou com medo que não temos outra solução senão recorrer a esse expediente, ou então arranjar um novo dia de agendamento e estão todos já bloqueados até a coisa. Portanto, eu estou com este medo e nós devíamos... Medo não, estou com este receio. Nós temos que arranjar uma solução para isso. Porque senão isto é uma desilusão total para quem, como nós, andamos a trabalhar nisto. E para a senhora está a deixar de querer empenhada e não quer ser mais uma que vai deixar o assunto para o próximo governo, é uma ajuda que damos indiscutivelmente a eles, e ter isto tudo mais ou menos organizado para no próximo 11 de novembro as pessoas perceberem que a legislação já foi aprovada, etc., é importante. Em relação às alterações que especificou, eu concordo, ou seja, nós não vamos fazer alterações substanciais em cima de eleições. Sendo que aquela que referiu que vai mudar, eu não sei se poderá ter impacto orçamental. Pode ter algum, não sei. Tendo, convém aprovar isto antes da dissolução do Parlamento por parte do Presidente da República. Porque tudo que é mesmo decreto-lei que seja aprovada depois disso tem algum impacto, nem seja um tostão sobre a coisa, os Presidentes da República vetam bolso. Porque para eles é a interpretação desde o Presidente Jorge Sampaio, é para além dos poderes que um governo em gestão tem. Portanto, se tiver essa perspectiva, dou-lhe esta dica, porque já aconteceu no passado com governos nossos, ou até do PS, que esbarrámos depois com a resistência quer do Presidente Sampaio, quer do Presidente Cavaco Silva, de não promulgar, ou seja, não deixar os decretos-lei ali debaixo da coisa, porque alterava, ou tinha um impacto financeiro. Portanto, era isso, e queria, portanto, mais uma vez agradecer a sua disponibilidade para estar aqui connosco, de ser uma parceria, que acho que é importante que isto seja dito, e portanto, acho que estou satisfeito, porque acho que é uma boa proposta. Muito obrigado.
pensar para que eles possam, portanto, trabalhar também neste sentido para podermos agendar esta legislação. E penso também que o Governo, através do Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, também tem que ter uma intervenção neste ponto para ver se conseguimos ter um espaço para esta legislação também. Penso que, portanto, podemos continuar a discutir os assuntos. Como aqui foi sugerido, penso que é uma boa ideia nós podermos ter o debate que podíamos ter em plenário, mas que obviamente não tem a projeção que tem quando é em plenário na comissão, e podermos ir, portanto, ajustando a legislação àquilo que é o nosso interesse geral. Eu, de qualquer modo, em relação às questões que levantei no princípio, não podíamos ver se conseguíamos, com alguma criatividade, inserir aqui nesta nossa legislação estes pontos que são aqui considerados pela Associação das Ciências Forças Armadas. Se, quer dizer, portanto, olha, não pode ser agora, mas eu penso que a Assembleia pode dar uma ajuda em relação ao lançamento destas medidas, na medida em que nós sabemos que às vezes em termos do Governo há problemas aqui. Nesta legislação do 503 é a posição da Caixa Geral de Aposentações que está, se calhar, aqui a contradizer aquilo que é uma evolução neste 503 de 99. E, portanto, nós aqui em termos de Assembleia, se calhar podemos ajudar o Governo, se tem uma sensibilidade positiva em relação a esta matéria, no sentido de aqui inserir algum ponto que pudesse fazer face a esta situação. Não sei se será viável ou não, mas de qualquer modo, digamos, era uma perspectiva, e isto em certa medida ajudava o Governo, porque já quando foi com a pensão de sangue que nós aqui alterámos, chegámos à conclusão que se calhar havia algumas dúvidas em termos de prosseguir, mas que depois, em termos dos contactos entre a Assembleia e o Governo, conseguimos chegar àquele ponto de fazer aprovar aquela legislação, não é verdade? Se calhar, se tivesse sido só em termos do Governo, era capaz de ter sido mais complicado. Portanto, o que eu me parecia que era interessante, e respondia um pouco a estas solicitações também da Associação dos Centros das Forças Armadas, era encontrarmos aqui uma forma criativa que apontasse neste sentido. Portanto, nós aqui temos mais dificuldades em encontrar essa fórmula, portanto, talvez o Governo possa dar uma ajuda nesse sentido. Quanto ao resto do Estado de Estado, como viu, há aqui uma disponibilidade absoluta de trabalharmos nesta legislação e fazê-la aprovar, e também em termos de tempo. Isso eu penso que é muito positivo e é um momento único para que a gente possa fazer avançar estes pontos da lei. Desta lei que acho interessante e que é muito positiva. Não vou aqui repetir algumas das considerações que foram aqui feitas, mas evidentemente que isto corresponde à ideia geral, não só do reconhecimento do que é do que foi o desempenho das nossas Forças Armadas em determinado tipo de enquadramentos e de conflito, e que de facto também a sistematização de toda esta legislação é um contributo único para que aqueles que têm a permissão de desenvolver a sua ação como forças nacionais destacadas saibam também a que é que têm direito quando houver situações semelhantes de feridos e de deficientes. E, portanto, penso que este é um bom contributo que nós fazemos em relação ao reconhecimento daquilo que foi o desempenho dos nossos militares em diversos tipos de situações. Portanto, não, a Sra. Secretária de Estado também pode tirar as suas conclusões sobre isso, portanto, saber que estamos aqui todos empenhados nesta matéria, portanto, há aqui uma grande consonância com o Governo neste ponto e, portanto, podemos aqui desenvolver alguns pontos que, se calhar, são positivos e respondem a este tipo de preocupações, que eram as preocupações lá do nosso comendador, e que, portanto, temos um momento único para que isso possa ser conseguido. Era isto que eu queria agora dizer. Sr. Senador, se faz favor.
Muito obrigada. Eu gostava, naturalmente, em primeiro lugar, de agradecer os vossos contributos e manifestar a minha enorme satisfação por poder perceber que é um diploma que acolhe a vossa aceitação, porque eu acho que mais importante é, de facto, que este reconhecimento, e esse foi um ponto inicial que definimos, este reconhecimento deve ser feito na Assembleia da República, é o sítio onde, de alguma maneira, o Estado pode, de uma forma mais substantiva, fazê-lo, e era essa, de facto, a nossa intenção, e fazer um diploma que, não alterando, desde logo por razão de tempo, aquilo que é a substância do que existe, mas que reconhecesse que assinalasse aqueles que são as dimensões essenciais dos apoios do Estado. Este contributo da sistematização, devo dizer que demorou algum tempo a fazer, mas eu creio, e identificámos isso desde o início, acho que é uma das mais-valias, de facto, deste documento, é esta sistematização final da legislação, para que as pessoas possam saber o que é que está... o que é que está em causa, e de facto apelava à vossa cooperação neste da corrida contra o tempo. Nós temos essa consciência e foi exatamente por essa razão que neste contacto inicial que eu tive com o Sr. Deputado Miranda Calha enquanto Presidente do Grupo de Trabalho, quis articular isto e antes de entrar em todo o processo, quis apresentar-vos o documento e ter esta, para poder também contar neste espírito de cooperação, que acreditem que é bastante sincero, contar com este vosso apoio no agendamento e na forma de tentarmos acelerar o processo, porque creio que era da maior justiça aprovar este documento até ao final da legislatura. E, portanto, cada um, não querendo naturalmente imiscuir-me nas dinâmicas da Assembleia da República, procurarei naquilo que é a competência do Governo fazer a minha parte neste acelerar da produção legislativa e contar com a vossa colaboração também naquilo que possa ser possível no âmbito do Parlamento. Muito obrigada.